Olá, eu sou Maria Eduarda Monerá.
E eu sou Vinícius Brito.
Na entrevista da semana, vamos conversar com o coordenador da Central de Estágios e Serviços Profissionais da PUC-Rio, André Lacombe, que vai nos contar sobre a Mostra PUC.
Lembramos que durante as férias o Revista Jovem está um pouco diferente.
Vamos apresentar os trabalhos dos alunos de edição em rádio da professora Lilian Sabac.
No programa de hoje, vamos ouvir duas reportagens. A primeira fala sobre a ascensão do livro digital dentro do mercado editorial.
E a outra sobre os impactos da UPP no dia a dia do Vidigal, na zona sul do Rio.
A Mostra PUC está de volta. A partir do dia 11 de agosto, será realizada a maior feira de estágio do Brasil na Universidade Católica. Para contar as novidades dessa 18ª edição, convidamos o coordenador da Central de Estágios e Serviços Profissionais da PUC-Rio, professor André Lacombe.
Boa tarde, André.
Boa tarde.
Quais são as novidades da Mostra PUC para esse ano?
Bem, a primeira delas não é que seja exatamente uma novidade, é uma extensão de um concurso que nós criamos no ano passado, concurso Mostra I, de caráter cultural, onde nós premiamos trabalhos de fotografia e tirinhas, que vocês chamam de história em quadrinhos, aberto para o Brasil inteiro, enfim, já está no ar, já estamos lá curtindo as fotografias, e enfim, esse é uma continuação, embora no ano passado nós tivéssemos a parte de vídeo com curta-metragem, isso nós tiramos. Mas tem um segundo concurso, que ainda não foi lançado, ele vai ser oficializado durante a mostra, junto com a White Martins, que é um concurso de inovação. E aí é um caráter mais técnico-científico, enfim, então tem um mais cultural e tem um técnico-científico. Esse ano, comemorando os 450 anos da cidade e também os 75 anos de existência da PUC-Rio, nós temos uma exposição que fala sobre passagem da PUC pelo Rio de Janeiro, e então tem uma série de trabalhos que foram desenvolvidos pela casa nesses anos todos e fazendo um paralelo com o que estava acontecendo com a cidade e com o Estado. Junto com essa, quer dizer, também um outro tipo de exposição, mas aí num formato um pouco diferente, nós vamos apresentar ou divulgar um projeto de um ex-aluno nosso de informática, hoje professor, parece bem revolucionário, que é um cenário onde mostra ali um ambiente onde um cego pode passear guiado por um sistema eletrônico que narra a passagem, narra esse ambiente, cenário, então um cego pode ser guiado oralmente através dessa tecnologia. Também serve para o vidente, que pode ser guiado através de um aplicativo no seu celular. Essa é uma inovação que a PUC vai apresentar, fruto do trabalho desse professor. Temos aí para os visitantes e vocês, candidatos a vaga de estágio, processo seletivo, 4 salinhas reservadas lá no IAG, onde empresas poderão fazer entrevistas individuais ou pequenos grupos focais com vocês, fazendo parte do processo já de seleção. Você pode, eventualmente, não só se inscrever para uma vaga, já passar para esse primeiro estágio, vamos ser chamado processo de seleção das empresas. Temos no campo dos serviços, além da manutenção que a gente sempre teve no serviço gratuito de consulta médica e jurídica, no serviço de alimentação, hoje, esse ano, vamos trazer uns food trucks. Então, tem lá um food truck de um hambúrguer gourmet, vai ter a tapioca, vai ter um especializado em costela, além da Maria Docinho, que oferece doces, inclusive dietéticos. Temos um projeto que está em andamento, ainda não está 100% certo, mas eu posso antecipar que provavelmente ele deve sair. Nós estamos chamando de Lançando Outras Notas. É a apresentação no Chunido Brandão, ao longo da semana, de bandas de músicas formadas por professores da casa. Então eles vão apresentar os seus talentos e aí, logicamente, que as notas já são outras. Isso deve ser confirmado por esses dias. E no dia 14, que é no fechamento, sexta-feira, a gente vai encurtar um pouquinho, terminar às 6 horas da tarde, nós vamos cantar um parabéns pelos 450 anos da cidade, os 75 anos de PUC, os 50 anos do campus e os 18 anos da Mostra PUC. Esse ano completa, então, sua maioridade.
Você falou sobre o tema da mostra, que esse ano a história do Rio passa por aqui, comemorando os 450 anos da cidade e os 75 anos da universidade. Como foi o processo de escolha desse tema?
Ele é sempre dividido entre nós, da organização. Propomos aí um conjunto pequeno de temas e o reitor. Então, esse ano foi mais fácil porque houve um pedido da prefeitura, do prefeito em particular, reforçado pelo recém-eleito governador, para que a PUC participasse, assim como várias outras instituições, de comemorações desses 450 anos da cidade. Então, quando no início do ano, final do ano passado, uma reunião de reitoria, ele pediu que cada um de nós, coordenadores ou diretores do departamento, apresentássemos propostas de como contemplar esse pedido da prefeitura de comemorar ou de alguma forma, falar sobre o Rio. Como eu sou organizador da mostra e a mostra é para todos, falei, por que não a gente faz uma exposição onde juntam todos os departamentos e o núcleo de memória está ajudando, enfim. Então, essa foi mais ou menos a nossa lógica, né? A mostra mostrar um pouco da PUC nesses 75 anos.
E quem pode participar e como é o processo de inscrição para o evento?
Bom, a participação é aberta para todos, né? A PUC não tem portão, a PUC não tem catraca. Ela é um campo aberto e, embora o evento seja, a princípio, com foco maior no estudante universitário, aquele que ainda está em processo de formação da sua graduação, e, obviamente, ele vai esperar que encontre a oportunidade de estágio, ele também vai encontrar outros tipos de aluno, como já formado, que está fazendo uma pós-graduação, os programas de trainee. As empresas trazem tanto vagas no campo de estágio como de trainee. Algumas trazem até oportunidade de emprego já pleno, emprego fixo, vamos assim chamar, né? Um número menor, na verdade, que o meu foco principal. Nosso público principal é o do universitário. E, obviamente, que tendo exposições como essa que estou falando, no campo cultural e no técnico-científico, todas as pessoas tiverem um pouco de curiosidade sobre as coisas que a PUC vem fazendo, são muito bem-vindos, né? Tem Dermage vem, por exemplo, como a gente já fez em anos anteriores, um stand onde apresenta suas inovações no campo da cosmética, e aí vocês, meninas em particular, vão ali e aí experimentam os produtos, podem ser maquiados e tudo gratuito, ou se quiser comprar um produto qualquer, depois eles estão livres para fazer isso. Mas a ideia é ter um momento de relaxamento, de lazer, de prazer, de ver coisas novas, enfim, então é aberto para todo mundo. O processo de inscrição, ele, na verdade, não é que ele não existe, ele existe e ele é opcional. Ele é gratuito, enfim, a pessoa pode vir a PUC do Rio de Janeiro, visitar, participar das palestras e tudo mais e ser um totalmente incógnito, desconhecido. Mas caso ele queira marcar sua presença, e é interessante porque marcando presença ele vai preencher uns dados que vão servir como currículo eletrônico, esses dados vão ser depois disponibilizados para as empresas por onde ele passar. Então ele entra lá no site da mostra, ou veja, via Facebook também vai encontrar um caminho. Tem lá um sistema básico de cadastramento prévio, ele faz em casa, ele faz na praia, como por onde ele quiser, e ele preenche uns dados mais elementares, que dão um perfil geral dessa pessoa. Chegando aqui, ele faz o famoso check-in, que nada mais é do que dizer, eu cheguei, está aqui meu CPF, aqueles dados dele vão então baixar oficialmente para a base dos visitantes da mostra, porque enquanto ele não vem aqui, ele é apenas um interessado em vir, não é isso? E é um pouco com a analogia da compra de uma passagem aérea que você faz em casa e você só confirma quando chega no aeroporto. Aí nós emitimos uma etiquetinha, essa etiquetinha tem a identidade dele, e ele passando nas palestras ou nos estandes, nós carimbamos aquilo, e ali onde ele passar, a empresa por onde ele passou vai receber esse currículo dele. Então ele não precisa trazer currículo impresso, não precisa saber pendrive, basta ele fazer essa, chamar assim, inscrição, e os dados dele ficam disponibilizados, que facilita tanto para as empresas quanto para o visitante. E ao final do dia, caso ele tenha ido a um número mínimo de palestras e stands, ele ainda participa de um sorteio, tem uns vouchers aí, créditos para comprar uns livros, uns cursos no CCE, ele só ganha.
Obrigada, professor. Revista Jovem agradece.
Eu que agradeço, Marina, Fernanda.
A tecnologia invadiu o mercado editorial. As vantagens e desvantagens do livro digital é o tema do especial de hoje.
Consumir informação através do uso de tablets e smartphones já é uma prática comum para uma parcela da população brasileira. Já o uso de e-books para ler um livro ainda se restringe a um pequeno grupo de pessoas. Diante disso, será que um dia a grande maioria vai preferir ler livros nas telas e não nos papéis? O escritor Ronaldo Lima Lins, que também é professor emérito da Faculdade de Letras da UFRJ, dá sua opinião sobre o mercado editorial digital com a experiência que teve ao lançar seu último livro.
O contrato que eu assinei dava à editora o direito de também editar em livro digital. E nós estamos muito eficientes. Eu acho que quando tem, na verdade, um livro que você lança e faz um grande sucesso, isso aí eventualmente põe na edição digital.
Mesmo com ainda baixa adesão aos dispositivos tecnológicos, a assistente editorial da editora PUC-Rio e também professora da eletiva Livro na Era Digital na Universidade, Lívia França Salles, diz quais são os benefícios de se ter um verdadeiro livro digital em mãos.
Quando a gente fala em livro digital, a gente sempre pensa em praticidade. A gente leva um aparelho e você pode colocar 100 livros ali, 200. De fato, cada unidade do livro tende a ser um pouco mais barato, tende a ser 30% mais barato do que o livro impresso. A questão é que você paga pelo aparelho, né? Então você tem um investimento inicial aí, de 300, 400 reais por esse aparelho.
A estudante e leitora assídua Bárbara Reis, além de ressaltar os benefícios já citados, como a economia de preço, peso e espaço, também apresenta mais argumentos que fazem com que ela prefira as telas em vez dos papéis.
Primeiro, economiza a árvore. No e-book você consegue fazer as marcações que você faria num livro comum. Depois você consegue carregar mais livros ao mesmo tempo, porque você não tem a questão do peso nem a questão do espaço físico. O livro digital, ele barateia o custo dos livros, assim, normalmente. Pelo menos para mim, o acesso ao e-book é mais fácil.
A gerente da livraria Timbre, da Gávea, Rosana Santos, diz quais os motivos de muitas pessoas ainda preferirem os livros físicos.
O hábito de ler um e-book e o hábito de ler em papel. O hábito de frequentar uma livraria, de ver, escolher o livro na hora, de olhar uma orelha, de conversar com o vendedor. Isso daí eu acho que é diferente e o e-book nos traz isso. Essa relação com a livraria que ele frequenta. O que acontece é que alguns títulos as pessoas acabam comprando no e-book por ser mais fácil, uma coisa de referência, um livro que seja maior, então você tem isso com muito menos peso concentrado no... Né? Ou está indo viajar, então acho melhor levar nesse formato, porque vai pesar menos na mala, por aí.
Lívia, tendendo também para a linha mais tradicional, ainda não enxerga preferência pelo modo de ler mais moderno, citando alguns problemas que impedem um crescimento maior da vertente tecnológica.
Pelo cenário que está, eu ainda não vejo os livros digitais ultrapassando os impressos. Até porque o livro digital, você tem que ter uma conta em banco, tem que ter cartão de crédito, você tem que comprar um dispositivo. Falta para o digital encontrar a sua linguagem. Eu acho que as pessoas gostam do digital, mas ainda tem muito do impresso nele. Então, entre a cópia e o original, você vai ficar com o original.
Ronaldo, por exemplo, acha melhor fazer a leitura de um bom livro no papel. Porém, ainda que presencie a falta de investimento das editoras brasileiras no formato digital pela falta de retorno, o escritor diz que a expansão desse novo mercado é inevitável.
Na faculdade eu vejo realmente alunos que leem livro em papel e leem livro digital. E eu vejo que os jovens se adaptam bem. Só que ninguém, digamos, abandonou totalmente o hábito de ler em papel para adotar só o digital. Isso não aconteceu.
No Brasil, segundo dados coletados pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, da USP, a venda de e-books no ano passado cresceu pouco em relação ao ano anterior. O faturamento aumentou de 13 milhões em 2013 para 17 milhões em 2014.
Não é só uma questão de nostalgia. Verdade seja dita, o livro impresso é um belo exemplo de tecnologia, assim como o digital. Ele é fácil de ler, portátil e durável. Diferentemente do movimento que transformou o mercado musical para o digital, a transição para o e-book vai ser mais lenta. A coexistência é mais provável que o domínio de mercado. Locução: Igor Novello. Reportagem e edição: Camila de Araújo, Igor Novello e Lúcio Oliveira. Música: So What, Miles Davis.
A chegada da unidade de polícia pacificadora transformou a comunidade do Vidigal. Dentre as mudanças, está a instalação de uma rádio comunitária e o aumento do número de moradores estrangeiros.
Para quem vê o Vidigal de hoje, conhecido até por alguns como Favela Chique, não se engane, a comunidade nem sempre foi tão sossegada assim. Com mais de 13 mil habitantes e o posto de favela mais cara do Rio de Janeiro, segundo o portal Zimpe, o morro tem muita história para contar. Entre os bairros do Leblon e de São Conrado, e com uma localização de dar inveja, a história do Vidigal teve início pelo seu nome, que foi sinônimo de poder na capital do Primeiro Império. O coronel Miguel Nunes Vidigal era um dos homens mais influentes da cidade no século XIX. No ano de 1820, após prestar serviço aos monges beneditinos na construção do quartel de polícia no Campo de Santana, ele recebeu um enorme terreno aos pés do Morro Dois Irmãos, exatamente onde existe a Praia do Vidigal. Já no século XX, de acordo com o historiador Milton Teixeira, por conta da Segunda Guerra Mundial, os materiais de construção ficaram muito caros.
E é essa época que se constrói os grandes arranha-céus em Copacabana, Ipanema e Leblon. E os operários, para construir isso, para não terem de fazer uma viagem diária penosa, passaram a morar perto dos locais de construção. E o deles foi o Leblon, e o local de construção é o Vidigal.
A explosão demográfica na favela aconteceu nos anos 60. Já nos anos 80, a comunidade recebeu a visita do Papa João Paulo II, que abençoou a população e presenteou a favela com seu anel episcopal. Por muito tempo, o Vidigal enfrentou muitos problemas, tanto com as tentativas de remoção, por causa de sua localização privilegiada, quanto aos ligados ao narcotráfico e às facções criminosas. Em novembro de 2011, as forças policiais tomaram o território e prometeram uma nova fase de segurança e paz na vida destes moradores. Mas a unidade de polícia pacificadora só chegou ao bairro no dia 18 de janeiro de 2012. Porém, dessa data até os dias atuais, a vida dos moradores mudou bastante. E não foi de forma positiva. Muitos deles reclamam da forma como são tratados pelos policiais e até relatam casos de roubos dentro da comunidade, o que não acontecia antes da pacificação. Para o estudante Ian Gomes, os policiais não dão segurança para os próprios moradores e não há punição para quem comete um crime.
Tem casos de roubo e em alguns casos até de estupro e não pune mais, entendeu? Antigamente já não tinha isso, né? Na verdade nem tinha roubo. Se roubasse, era lona.
Além disso, o estudante ainda fala sobre o tratamento diferenciado que os moradores estão recebendo com a quantidade de estrangeiros que vivem no local.
Para quem é de fora, é beleza, tem todo o direito de fazer o que quiser, já para quem é de dentro, não.
Segundo a socióloga Evelyn Farange, a UPP é somente uma máscara que o governo usa para passar a ideia de segurança, ainda mais com as Olimpíadas chegando.
Eu acho que a UPP não dura mais, eu acho que a UPP se esgota nas Olimpíadas. Acho que era um projeto que tinha a ver mesmo com a preparação do Rio de Janeiro para os mega-eventos também.
O problema da UPP ainda vai mais longe para a Evelyn. Ela questiona a forma com que o Estado implementa a UPP nas favelas, de uma maneira muito negativa para as pessoas que moram lá.
A questão é que o Estado entra com o PP de forma muito violenta. Então, é o controle do território pela violência.
Do alto da favela, a lua reflete no mal, os traçantes passando pra lá e pra cá. Não é brincadeira, é real, é o cotidiano de quem mora aqui no Vidigal.
Por outro lado, a pacificação acabou atraindo para a favela um novo tipo de morador, os estrangeiros. Francisca, de 21 anos, é da Argentina, mas mora na França. Decidiu vir ao Brasil por conta de sua faculdade de Ciências Sociais. A opção de morar na favela veio com os altos preços imobiliários da cidade do Rio de Janeiro. Assim que chegou na comunidade, Francisca ficou um pouco assustada, porque era uma realidade desconhecida por ela. Decidiu ficar porque essa experiência ajudaria na sua formação. Francisca está no Rio desde julho de 2014 e conta que já se sente em casa.
No começo não, também eu sei que no, me sinto parte do Vidigal, mas ocupando o meu lugar, que é o lugar do gringa no Vidigal, né?
Para Francisca, o encanto do Vidigal é a vista, sem contar a energia que a comunidade tem. Porém, a estudante nota a falta do Estado nas comunidades do Rio.
O sistema de recolhimento de lixo, o sistema de água, sobretudo o sistema de água, porque aí você vê realmente que não tem vontade nenhuma de fazer coisas pela gente daqui.
Em relação aos transportes no Vidigal, para os estrangeiros tudo é novidade. Subir uma comunidade de Kombi ou moto nunca foi uma realidade para eles. Francisca já se acostumou com os transportes, mas confessa que no início achava divertido.
Óbvio que para todo gringo que chega, é tipo a experiência de subir em moto. É muito divertido, é muito engraçado. Ah, vamos subir em moto. Mas agora para mim eu considero como um meio de transporte como um outro.
Recentemente, a mídia tem divulgado várias notícias de violência pela cidade maravilhosa. Para Francisca, esse ponto está muito relacionado com a desigualdade social. Ela ainda acrescenta que na favela não sente medo nenhum.
E eu sinto muito mais medo na cidade, como Copacabana, assim, o centro, que aqui no Vidigal. Eu aqui no Vidigal não tenho medo, nunca. Eu pode ser 3 da manhã, 5, eu vou descer as escadas sem problema.
Mas novos ventos sopraram na comunidade do Vidigal. E graças a Deus, hoje tá tudo em paz, tá tudo incrível. Tá na moral, mas antes, neguinho, o bicho pegava.
A corretora de imóveis e moradora do Vidigal, Selma Miranda, conta que 50% dos novos moradores são de fora. E isso tem afetado diretamente nos preços com alimentação e aluguel no bairro, que tem aumentado consideravelmente. Ela também fala que as propostas que chegam para os imóveis dos moradores da favela são baixas, comparadas aos outros imóveis da cidade.
Para muitos que não têm estudo, que são pessoas ignorantes, vender seus imóveis por 400, 600, 1 milhão de reais, acham que estão fazendo os bons negócios. Que, na verdade, os estrangeiros estão tirando proveito disso, porque eles estão construindo hostels, estão construindo prédios, estão construindo mercados, estão construindo restaurante, grill, estão restaurando várias coisas na comunidade. E o próprio morador que vendeu seus imóveis por esses valores, eles não conseguem comprar outro imóvel na comunidade. Estão indo morar no subúrbio, depois de ter uma vida inteira aqui na Zona Sul.
A valorização dos imóveis do Vidigal também passa pela quantidade de investimentos no local. Desde a pacificação, diversos estabelecimentos já foram inaugurados. O Hotel Boutique Mirante do Avrão e o Hostel e Bar da Laje são exemplos do novo Vidigal. Também no local, uma rádio comunitária promove ações em benefício à população local. Lúcia de Oliveira, moradora da comunidade da Zona Sul, afirma que o acesso à informação dos meios de comunicação era limitado antes de surgir uma rádio comunitária na favela.
E o que acontecia nas rádios, a gente não sabia, então com certeza a gente sabe por dentro o que está acontecendo, né? A gente vai até lá, conversa, fala, anuncia, e eles falam direitinho pra gente. E todo mundo, a comunidade toda fica sabendo.
Além de informar os ouvintes, a rádio também possui uma linha editorial bem clara. O veículo não permite músicas com apologia ao tráfico, conteúdo obsceno e críticas ao poder público e à lei. A iniciativa começou em 1997, com o nome Associação de Comunicação Comunitária Estilo Livre. Desde então, o projeto fez parceria com instituições como a ONG Viva Rio, o INCA e a Unesco. A manicure de 45 anos acredita que a rádio auxilia os negócios locais dos moradores.
Os moradores, sim. Já muitos deles já anunciaram muitas coisas lá de mercado, rádio, alguma coisa, música, tudo isso.
Os benefícios da mídia local trazem inclusão social aos mais carentes, além de auxílios que o governo nem sempre consegue prestar.
Está de frente pro mar, está de frente pro mar, está de frente pro mar, está de frente.
Locução: Vitor Costa. Reportagem: Samara Moretti, Diego Moreira, Rafael França e Vitor Costa. Produção: Samara Moretti, Diego Moreira, Vitor Costa e Rafael França. Músicas: Vista de Frente pro Mar, Melanina Carioca. Adeus, Thiago Martins.
Fazer um rap, uma letra para escrever sua história. Outra coisa que queira na minha mentalidade.
Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Davi Joseph pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac.
E este é o nosso último programa de férias.
Semana que vem, o Revista Jovem volta à programação normal.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.